Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas a Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre férias. Para isso, trouxemos a não especialista em férias, Mary Poppins. Hello!
Olá! Eu hoje estou aqui num papel de não muita contribuição, vai ser mais tipo entrevista para ti.
Para mim, ok. Então, primos, antes de tudo, agora oficialmente, bom ano para todos. Sentimos muita saudade. Já começámos a ver que vocês estão a ouvir o podcast novamente. Já estive a ver aqui as estatísticas. Eu sei que eu não te disse, mas já estive a ver aqui as estatísticas. Isto é interessante. E, portanto, é muito bom estar de volta. E o que vamos fazer hoje é falar um bocadinho sobre férias, falar um bocadinho sobre Bali, falar um bocadinho sobre dinheiro. Portanto, hoje acho que eu estou no, na cadeira quente e a Faira está na parte de entrevistadora da CMTV.
Yeah, da CMTV. Espero ter um bocadinho, não sei, não ir para os palmos como alguns lá.
Yeah.
Não vão parar.
Mas olha, minha querida, antes de tudo, como é que foi essas férias realmente agora, depois de passar tudo isto, não é? Porque nós gravámos antes de... passar o ano novo.
O Natal,
agora, realmente acabou o ano novo e o Natal, portanto podemos falar um bocadinho sobre isso. Como é que correu?
Está bem, olha, deu para descansar, deu para escrever no blog, não deu para fazer muita coisa porque estava sempre a chover, mas eu também entretenho-me bem em casa, ou seja, eu estive a ler, estive a escrever, estive imenso, foi mesmo fixe, tipo, no Natal. Até o desafio do dia 24 do calendário do Advento era desligar as redes sociais e estar só com a família. Yeah, e foi isso que, nem é redes sociais, é mesmo o telemóvel. E eu nesses dias tive mesmo o telemóvel guardado dentro da carteira e ignorei por completo. E soube muito bem, foi muito fixe. E as tuas festas foram boas?
Foi bom, foi interessante. Nós o Natal passámos em família, nos meus tios. O ano novo fomos dar uma escapadinha até à Bélgica, começar a realizar um dos objetivos, que é visitar nove cidades europeias ao longo do ano. Portanto, o Bélgica já foi o primeiro.
Yeah.
Que era muito bem, aquilo é super bonito e foi interessante passar lá o ano novo sem planos. Portanto, é muito fixe. É mais interessante de tudo. Mas então, vamos lá, está bem, vamos lá ao que interessa. Força!
Pronto, tu disseste que vamos falar de férias, mas na verdade eu até queria mais falar de Bali, não de uma perspectiva de turista, mas uma opção de sítio onde viver quando se atinge uma potencial liberdade financeira ou antes disso tendo liberdade geográfica. Ou seja, o que eu queria saber um bocadinho era como é que é o custo de vida lá. Eu sei que as viagens para lá são caras, tipo caras, dentro do espectáculo.
Acima da média.
Exatamente, dentro do espectáculo também para uma viagem para um sítio tipo, tão afastado. Mas como é que é lá, ou seja, em termos de o que é que há disponível para alojamento, preços tipo de refeições... Tu passaste lá alguns dias no ano passado, não é? E queria saber um bocadinho qual é que é o teu feedback relativamente a isso.
Então, antes de tudo, a viagem para Bali em si realmente é um bocadinho dispendiosa. Portanto, quer seja em férias, quer seja uma viagem como destino, digamos assim, para uma escapada de 6 meses, é um bom lugar. Temos que contar sempre com 1.000 euros. A saída de França e de volta, com duas escalas. Digamos assim, quem não está...
Quantas horas?
É isso que eu ia dizer. Quem não gostar muito de andar de avião tem que contar com, assim, seguidos, digamos assim, tudo completo, 15 horas. Se formos a contar já com escalas e tudo mais, umas 19 horas, tá bom? 19, 20 horas. Mas digamos que de Amsterdão até Singapura, não existe voo direto até Bali, até Singapura são 13 horas. Portanto, ainda é 13 horas fechado numa caixa. Isso é um pouco quadrado, literalmente. Mas a vantagem é que são servidas 5 refeições.
Caralho!
Por esse lado é muito bom. Depois, uma vez que estamos lá, eu não vou falar de regras, nada disso, porque há muita coisa que muda e aquilo está sempre a mudar. Primeiramente, se é uma lei agora, que daqui a 3 anos só casados é que podem ficar lá. Então, tudo que não for casados estão com mais dificuldades. Como é que eles vão controlar isso ou não? Não sei, mas se é essa norma e, por um lado, também pesa um ponto negativo, digamos assim, para os solteiros e mesmo para quem está numa relação, mas que não é casado. Então, lá dentro, o custo de vida é sensacional, digamos assim, para nós europeus. Eu, basicamente, a maior parte dos alojamentos, a média, digamos assim, saiu à volta dos 13 euros, tá bom? Um alojamento onde apenas um, que foi um que não escolhemos realmente bem, apenas um ficou aquém e que estava assim mais isolado, mas ficámos em frente a um lago enorme e ao vulcão, portanto também é interessante por esse ponto. Apenas um não tinha piscina, todos os restantes tinham. Temos valores para tudo, tá bom? Nós ficámos nos primeiros 2 ou 3 dias, ficámos num resort, que era tudo bom, digamos assim, e esse ficou 105 euros por dia. Portanto, também não é assim nada por aí além. Mas, realmente, a vista era de cortar os pulsos, a comida era fantástica, a piscina, então, nem vamos falar disso. Toda a decoração, todo o interior, ar-condicionado, pronto. Realmente era um luxo. Mas, tirando isso, todos os hotéis que nós ficámos eram muito bons em termos de estadia, em termos de alimentação. Agora, em termos de custo de alimentação, também temos custos baixos, está bem? Ou seja, nós, se formos comer na rua, podemos comer por 2 euros. Se formos comer nos hotéis, já fica mais caro um bocadinho. Um ponto positivo é que tudo é negociável. Então, o valor que eles dão, e foi uma coisa que nós reparámos, maior parte das lojas não tem preço a fixar. Ou seja, okay, o preço é dado...
Ok, exatamente. Funciona na tua cara.
Exatamente, o preço é dado por cabeça. Então, tu chegas, olham para ti e dizem, tem bom aspecto, gringo, então toma lá, paga aqui. E tu negocias os preços. E foi isso que nós reparámos, por exemplo, em ímãs e tudo mais, que eles, por um ímã já pedem tipo 100 rúpias, podemos falar assim, mas que na verdade, vais à loja ao lado, te diz, não quero, muito caro, e ele vai, diz, então quanto é que queres pagar? Entendes? Então, e tu vais à loja ao lado e eles já te fazem por 25. E tu ainda assim podes negociar, exatamente, com as motas e tudo mais. Tudo é negociável, até nas casas de câmbio. Quando tu vais trocar o teu dinheiro, tem lá os preços fixados, tu dizes, não, vou a outra casa. Ele diz, não, dou-lhe mais um bocadinho. Pronto, entende? Basicamente, por um lado é bom para nós, mas percebes que eles são um povo muito... eles necessitam muito do turismo, digamos assim. Uhum. Agora, em termos de limpeza e tudo mais, deixa a quem? Okay, deixa aqui. É uma cidade linda, tudo, o Ubud, nós fomos para ilhas e tudo mais, são lindas, mas em termos de limpeza em certos locais, deixa aqui. Mas tirando isso, não é uma cidade que cheira mal, tá bem? É uma cidade apenas que tens, notas que existe alguma falta de limpeza, também provocado porque tudo é aberto, também tem essa vantagem, tudo é aberto, não estranho encontrar animais dentro do quarto. Okay? Eu, coisa que nos primeiros dias que me deu a impressão foi encontrar largatistas dentro do quarto. Mas depois lá está, tu dizes, ok, está tudo bem. Estamos no meio da natureza. Exatamente, estás no meio da natureza e aí tens que perceber que é isso. Uma coisa que eu gostei bastante são os templos, os monumentos, o facto de eles viverem a religião. Todas as casas têm um templo familiar. E cada cidade tem no mínimo 2 templos, digamos assim, para a cidade. E são bonitos. É realmente muito, muito lindo. E foi um dos motivos pelos quais eu, se tivesse levado o computador, eu teria ficado em Bali mais tempo.
Então... Ok, pois era isso que eu... Porque eu vejo agora que há imensos, tipo, influencers, programadores, não sei o quê. Há imensa gente que vai para aí, mas não está... Tipo, são americanos ou são europeus, mesmo os europeus, mesmo portugueses, não é? Tipo, nós com o nosso salário médio lá, somos mais ricos. Exatamente.
O custo de vida mensal, digamos assim, são 300 euros, ok? E quando eu falo 300 euros, por 205 euros, nós estamos num hotel com piscina durante o mês completo com um pequeno almoço. Então, tu chegas à conclusão que nem vale a pena, se calhar, comprar as casa, porque por 205 euros tu tens pequeno almoço, tens uma empregada que vai limpar o quarto. Tipo...
Certo.
E se não estiver satisfeito, tu trocas por, do hotel, que se calhar vais encontrar o mesmo preço, 5 euros mais caro no mês. Então... É por aí tu dizes, pá, estamos muito bem. Estamos muito bem lá.
Yeah. Pois, e eu acho que é vendo isso que eu compreendo que, imagina, estando no FIRE, estando já reformada teoricamente, não tendo rendimentos, tipo, ficar sempre esse stress, tipo, ah, isso acontece uma crise, e se de repente não consegues tirar os 1000 euros por mês, tipo, se eu não tenho de... estar a trabalhar, ou se não tenho de fazer, seja lá o que for, eu consigo ir viver para o paraíso e ter metade das despesas e se calhar qualidade de vida muito melhor do que a que tenho neste momento.
Sim, isso é verdade. Pois eles também têm alguns planos que são interessantes, imaginemos. Eu encontrei lá um francês, que ele já estava quase há um ano, ele é programador, e o que ele faz, então, a empresa dele está em França, mas ele vive lá. Okay. Então, ele estava num dos hotéis que nós ficámos, já estava lá há 3 meses e tinha prolongado, e ele tinha mandado construir também uma casa, 100 mil euros em frente à praia, tipo, toda XPTO. Mas foi interessante conhecer esse lado também. A única coisa que nós temos de ter em atenção são, por exemplo, os vistos, não é? Nós entramos com um visto de 30 dias, que nos vai custar 35 dólares aproximadamente, para 30 dias. Depois, se quisermos prolongar, já fica mais caro, okay? já fica mais caro, mas o visto para um ano, por exemplo, fica por 1000 euros, acho que é um ano ou 2 anos, mas ficava à volta de 1000 euros, ou seja, temos também de deduzir, não é, esse custo do visto ao longo do período que vamos ficar lá, mas que, sinceramente, compensa, visto que tu pegas nisso, divides por 12 meses, pá, tens 200 euros, digamos assim, nem é adicionais, mas pronto, são 12 meses já de 140 euros adicional. Qual o custo de vida disso? Mesmo em Portugal, tu não consegues por isso.
Exato, continua a ser mais barato que viver. Exatamente. Numa grande...
Ou seja, e tu libertas todas as responsabilidades. Uma das coisas que me deixou tipo de boca aberta é que tu alugas uma moto sem papéis. A polícia, eu aluguei uma moto sem papéis, ok? Tu alugas, chegas, dás o dinheiro. Tu escolhes qual é a moto que queres. Se não quiseres, vais ao lado. É sempre assim, não queres, vais à pessoa ao lado. Tu escolhes qual é que tem o combustível mais cheio, porque tu devolves a moto com o combustível que está. Então, compensa tu pegares numa moto já com o combustível cheio. Não é como em Portugal, pegas no carro e devolves cheio, ou meio, não importa. Tu pegas na moto e devolves com o combustível que for. Mas não tens nenhum papel, não tens nada. Não tens nada, só tens o número de telefone. E foi isso que aconteceu. Nós pegámos numa moto, andámos durante 3 horas e meia. Recomendo comprarem um cartão SIM. Nós não comprámos e depois andámos para lá meio perdido, mas foi interessante. Não para queimar as mãos. mas andámos para lá no meio e depois no final, tipo, até falámos com um agente. Ele disse: não, deixa a moto aí. Tipo, alguém há de ir buscar. Tipo, tu dizes: what?
Ok.
Mas é tipo, acaba por ser muito interessante quando tu percebes, e do ponto de vista para alguém que está a pensar nos próximos tempos ir, que é o meu caso, não é? Nós a partir de outubro, a gente começa a fazer o nosso tour durante no mínimo 6 meses, e quem pensa ir é muito bom, porque tu vês realmente que não precisas muita coisa para estares confortável neste país, na Indonésia não precisas muita coisa, e estás com conexão, digamos assim, se quiseres ir de Bali para a Tailândia, custa de 100 euros, ou nem isso, num avião, se quiseres ir até ao Japão também é rápido, se quiseres ir para Singapura também é rápido. Então tu dizes assim, estou aqui num centro, num epicentro que tem conexão para todo lado e que é super barato, e que se eu porventura conseguir então trabalhar em home office, estou no paraíso. Não é? Porque dizem que vale realmente, vale, toda a Indonésia é um paraíso, mas é um paraíso que eu acho que é acessível para todos, pois percebemos isto. É acessível para todos e muita gente se reforma assim.
Diz-me uma coisa, não sei se tens noção disso, tipo, no tempo que lá passaste, mas como é que é em termos de acesso a cuidados de saúde? É que, tipo, quando nós vamos de férias, nós vamos, tipo, fingers crossed, não vai acontecer nada mal. Agora, tipo, se imaginas que vais ficar lá, tipo, 6 meses, 1 ano, tipo, há azares que podem acontecer e podemos precisar.
É assim, e eles não te deixam entrar no país sem tu teres um seguro de saúde, tá bom? Então, para isso, nós usamos o Revolut, que já tem seguro de saúde incluído, e tens também a possibilidade de adquirir um seguro online, que eu acho que nós não chegamos a comprar, vai? Não. Pronto, tens a possibilidade de comprar um seguro online, eventualmente. Em termos de seguro de saúde, as amigas da Cíndia foram ao hospital e disseram que não ficaram nada, tipo, não foi nada por aí além. Tens os serviços básicos, não é? Tens os serviços de saúde, eles foram atendidos rapidamente. Claro que a única coisa acho que muda é a relação entre a Europa e, mais uma vez, a Indonésia, não é? Nós não podemos esperar que as camas sejam todas iguais, não podemos esperar, não é? Eles fazem o melhor com os produtos que eles têm, e assim como em Portugal fazemos o melhor, digamos assim, ou tentamos fazer o melhor com os produtos que temos. Mas em termos de saúde, eles foram atendidos, foram tudo mais, não fiquei a par que correu mal. Então...
Ok. Sim, se não disseram nada. Foi
Rebecas, não. Hã? Foi rápido. Pronto, eles, basicamente, uma das colegas dela, da Cíndia, teve uma coisa no olho e chegou ao hospital e foi rapidamente atendida. Podes ver, okay. Não é? Mas lá está. Eu acho que o principal é levar um bom cartão de crédito, levar dinheiro, ok? Levar dinheiro, porque acontece o facto de o cartão ficar preso no banco. Metes a máquina do banco
e ficar preso. Sim, e até deve haver sítios em que, tipo, sem, não consegues pagar sem ser com dinheiro, não é?
Exatamente. Acaba por ser interessante andares com um molho de notas, digamos assim. Pela primeira vez eu andei com 3 milhões no bolso. Eu dizia assim, epá.
Foste milionário?
E pela primeira vez eu senti milionário, ou seja, com 500 euros tu tens 3 milhões no bolso. O que é super interessante. O que é super interessante sentir-se rir, que é assim, não é? Tu dizes, e compras
muita coisa. Como ser milionário e viver para a Indonésia. Ok, exatamente. Boa.
Então, realmente, tu percebes que andas com um molho de notas e que toda a gente anda com um molho de notas. Embora o salário lá seja 2 milhões, está bem? 2 milhões e 300, aproximadamente, e está tipo 240 euros.
Ok.
Tu te levas um bocadinho, ou seja, eu com 500 euros. Aliás, eu troquei a primeira vez 350 euros, tive aproximadamente 4 milhões. Depois troquei 500 euros. Que também me deram bastante, ou seja, muito dinheiro mesmo, mas também tens muitos locais onde gastar. Tens muitos lugares onde gastar, ou seja, tu vais, compras uma recordação, como tudo é dado à cabeça, tu acabas por não perceber se estás a ser chulado ou não, não é? Utilizando o termo. Muito barato são os táxis, isso é muito barato, e fizemos também depois uma visita ao. A subir, digamos assim, no vulcão, consegui ver o pôr do sol com direito a pequeno almoço, que era uma banana quente, com chá e tudo mais. Aí já custa mais caro, já custou tipo 60 dólares por pessoa. Okay? Lá está, tens boas experiências. Nós também fomos visitar as piscinas quentes, que eles lá têm, que são lindíssimas. Mas claro, um dos pontos, lá está, que também peca é muita mosca. Então também consegues ver que certos lugares, mais a fugir para a aldeia, vais ter muita mosca do que quando fores para o centro. Mas que sinceramente vale bem a pena e é um bom sítio para se formar.
Bom. É assim, não, nem tens definitivamente mudar para lá, tipo, ainda por cima, vivendo assim à base do hotel, não é? Estás lá até te fartar e depois saltas para o sítio.
Pois, uma cena que é interessante é que tu não vês, que é isso que difere da Europa, tu não vês o consumismo a nível de incentivos para o fast food. Entendes? Não sei se dá para perceber. Tipo, nós, eu vejo isso em Portugal, vejo isso aqui na França principalmente. Tu sais de casa, tens bastantes lojas que te incentivam ao consumo de alimentos não tão saudáveis, não é? Porque ou vais e tens um kebab, ou vais tens uma pizzaria, ou vais tens uma hamburgueria, um tacos, pronto, tudo, qualquer passo tu dás. Lá já não é tanto assim. Lá tu já vês produtos naturais. Já vês muito grelhados. Uma coisa que a gente se fartou de comer foi a nigoreng, que é massa, digamos assim, esparguete, ou noodles, digamos assim, com ovo, com bastantes legumes. Depois, no meu caso, assim, eu levava sempre camarão. E isso custava tipo 3 euros, 2 euros e meio. E tu comias isso e ficavas super bem. Comias uma sopa rica em legumes e tu dizias, epá, estou bem. Depois, bastantes sumos naturais. E eu depois partimos de ver sumo natural. Dragon Fruit, que é muito bom. Realmente vale a pena isso. Eu ainda estou aqui, quero voltar.
Quando é que começa a tua...
Nós começamos agora até outubro, nós ficamos pela Europa. Depois de outubro, nós começamos então pela Índia. Ao princípio, tínhamos pensado em 40 dias, 30 dias. Agora, com várias informações que fomos recolhendo, se calhar terão ficar menos. E passamos da Índia diretamente para a Indonésia. Tailândia é, sem sombra de dúvida, um dos pontos a visitar. Mas o objetivo é visitar os países todos, 187. É esse o ponto principal nos próximos tempos, né? E começar, digamos assim, a traçar a liberdade financeira do YouTube. Embora vamos fazer um bocadinho, 6 meses, voltamos 6 meses para a Europa, vamos mais 6 meses, voltamos 6 meses para a Europa, porque percebemos que também gostamos da Europa, porque tem muitas oportunidades. Ou seja, aproveitamos o verão da Europa de março até outubro, porque realmente tem muito dinheiro aqui. E depois, nessa altura, voltámos outra vez para os outros países. Aproveitar mais um bocadinho.
Parece um bom plano. Parece um bom plano. Fugir da chuva.
E durante esse período, a nossa casa atual fica alugada. Yeah. Ou seja, porque assim também não perdemos o arrendamento.
Basicamente, e tipo com uma casa em Paris, basicamente cobres todos os custos de vida.
Sim, lá. Exatamente. É um impulso principal. E eu, como posso trabalhar em home office, assim ainda também está a fazer para trabalhar em home office, portanto, acaba por ser muito bom. Lá está, nós vamos acabar por viver aquilo que tensionávamos e que muito falámos aqui, que é basicamente, em vez de estar a trabalhar o tempo todo, não é? Num escritório e sem aproveitar, pá, aproveitas e tens home office, vais, continuas a receber o teu salário. No meu caso, eu propus à empresa reduzir os meus rendimentos, mas mesmo assim eu sou rentável.
Mas diz-me uma coisa, e o fuso horário não pode ser um problema?
Não, porque o que eu faço, ok? A diferença horária relativamente à França são 6 horas, relativamente a Portugal são 7. O que eu faço, tanto faz ser de manhã ou de noite, gente, tanto faz ser de manhã ou de noite. E maior parte da responsabilidade principal, essa já foi atribuída. E nós, ao longo deste período, também já estamos a começar a montar estruturas, de maneira que nós, a administração, consigamos dar um passo atrás e a nossa preocupação seja, então, a otimização de recursos e não estar preocupados na produção. Claro. Isso é um bocadinho. Já quanto à Cíndia, como a parte dela tem muito a ver com compras e tudo mais, trabalha muito com e-mail. Então o e-mail está acessível 24 horas por dia, acordas de manhã ou antes de ir para a cama, também é tranquilo. É uma coisa que... Ou mesmo acordar mais cedo. Uma das coisas que nós percebemos a gente acordava lá às 4 da manhã, 5 da manhã. Ou seja, nunca, essa hora...
Nunca ultrapassas o jet lag e vives no horário de cá.
Não, mas a verdade é que custou-me, foi a primeira vez que me custou adaptar-me à alteração do horário quando voltei. Porque realmente gostei bastante do horário de lá.
Ok.
O meu corpo, durante, digamos, um mês, foi difícil.
Também tu és meio cego.
Eu acordava à meia-da-noite, eu ia dormir, depois voltava a acordar à meia-da-noite e andei assim, tipo, era outras manhãs, andava aí pela casa, tipo, o que se passa? E às 7 da noite já estava a dormir, eu, tipo, o que é que se passa?
Yeah.
Portanto, mas é muito bom, eu recomendo sinceramente e acho que se alguém estiver a pensar em dar esse passo, é um bom começo. Eu posso ajudar.
É isso, queremos mais relatos. Temos vlogs.
Vale. Pronto, entretanto, minha querida, eu também queria saber um bocadinho como é que estão esses seus investimentos, não é? Já que falámos de Bali e tudo mais, falar só aqui um bocadinho sobre esses investimentos, falar um bocadinho sobre a nossa querida GoParity, não é? Que prolongou o contrato connosco por mais um ano e que tenha investimentos sustentáveis e muitos deles estão localizados também fora do país. Eu queria saber um bocadinho o que é que tu fizeste, ouvi dizer que andaste aí a dar vouchers e coisas parecidas.
Sim, olha, foi super giro. Eu fiz o calendário do evento e depois, ou seja, todos os dias eu ia mandando uma tarefa e depois pedi para não estar a fazer aqueles giveaways em que escolhes uma pessoa à sorte e depois dás e foi uma pessoa que começou a seguir porque viu o hashtag giveaway e apareceu lá e depois, tipo, desaparece no dia seguinte. Eu queria dar a uma pessoa que realmente, tipo, a quem eu desse e gostasse mesmo de dar. Então eu pedi para as pessoas partilharem comigo como é que, tipo, o que é que tinham gostado mais no desafio. Pedi para as pessoas partilharem comigo, tipo, qual é que tinha sido a tarefa preferida, tipo, uma história, uma experiência, qualquer coisa que tivesse acontecido. E depois ia escolher entre essas uma para dar o voucher de 50€. Só que depois, tipo, eram coisas tão queridas, eu fiquei mesmo, tipo, não dava para escolher e não ser injusta com algumas pessoas. Então, como houve cerca de 40 pessoas, achou a participar, eu decidi dar 5€ a todos os participantes, além do voucher de 50€.
Está podendo.
Pois, tive de ir, como tu sabes que eu tenho o dinheiro contadinho.
Exato.
Eu tive de ir ao fundo de emergência buscar, mas foi por uma boa causa, por isso, tranquilo, tipo, é dinheiro que não custa gastar.
É, eu acho que é um bom sinal e também mostra e as 5€ foram dados pela plataforma da GoParity, não é? Portanto, foi um voucher que tu deste a cada um e acho que também mostra aqui até que ponto nós confiamos dentro da plataforma, não é? Confiamos na plataforma e o facto de, neste caso, dar 250€, digamos assim, de distribuir pela comunidade, mostra até que ponto é que nós confiamos nisto, nós acompanhamos perto os primos e...
E agora temos mesmo de acompanhar perto, porque, por acaso, no outro dia perguntaram-me, dá para investir no mesmo projeto, tipo, ao longo dos meses? Eu disse, tipo, não dá para investir no mesmo projeto, nem sequer 2 dias seguidos, porque, tipo, eles fecham logo, eles desaparecem.
Exatamente, exatamente. E acho que isso é importante, nós também sensibilizarmos as pessoas sobre isso, o facto de a plataforma e a GoParity existe no mercado há algum tempo, agora com a ajuda de vários influenciadores e com a nossa ajuda também, eles estão a ficar cada vez maiores.
E mesmo passo a palavra, não é? Porque, tipo, eu utilizo, adoro, falo disso no meu dia-a-dia, os meus amigos começam a ouvir falar, começam a utilizar também. Quando clientes satisfeitos são a melhor publicidade que há para
as empresas. Exatamente. E acho que isso é interessante nós falarmos e pronto, e dar aqui o nosso ok para quem não conhecer, utilizar o código chuveiro5, não é? Vocês escrevem chuveiro5 ou então
também
vão procurar...
Também recebem 5, se não receberam o voucher de 5€, é usar o código chuveiro5 e recebem um voucher de 5€ também.
Exatamente, vocês vão ao link que está na descrição do podcast, que ele está lá sempre, vocês carregam e vão diretamente e vão ser direcionados para a GoParity, são 5€ grátis, que a GoParity, por estar associada a nós, oferece aos nossos seguidores e a partir daí vocês conseguem fazer parte desta comunidade sustentável, conseguem investir em projetos com média neste momento 5,3%, okay? E acho que é muito interessante começarem por aí, mesmo quem está a começar agora o ano novo e quer começar com o pé direito, começar a investir, começar a fazer a diferença, tem aqui um meio ou uma plataforma que vos pode ajudar e que, se tiverem alguma dúvida, podem visitar o episódio 18, que nós lá entrevistamos a equipa da GoParity e mais recentemente vamos voltar a fazer, que é aqui uma promessa, mas ao mesmo tempo podem falar connosco, também damos todo o suporte que fazemos aqui, digamos assim, como um meio de comunicação, de interligação entre a plataforma e vocês. Acho que é isso, minha querida. Não sei se queres acrescentar alguma coisa para os primos e para os nossos seguidores lá em casa.
Não, queria só acrescentar que se calhar vou a Bali de férias este ano. Gostei.
Sério?
Não, eu não sei, ainda estou a ver. Eu não sei o que vai acontecer.
O meu irmão te ligou-me um bocado a dizer que estava a pensar ir entre maio e junho, por 14 dias, até Bali, portanto...
Pois, tem de ser assim bastante tempo, tipo, porque perdes dois dias só em viagens.
Sim, isso é uma verdade, perdes bastante tempo em viagens, ok? Um dia, no mínimo, vai pelo ar, depois mais o fuso horário que é trocado, portanto, sinceramente, vai um dia e meio ida, mais um dia e meio volta, não é? São três dias que são perdidos, mas que, sinceramente, depois estás lá, o tempo passa a correr.
Tu te esqueces.
E tens a vantagem de ter as temperaturas sempre quentes, chuva quente, e é muito bom. É muito bom.
Muito bom.
Já estou com água na boca de voltar.
Estás quase.
Exatamente. Portanto, primos e primas, mais uma vez, obrigado por estarem desse lado. Obrigado por nos ajudarem e nos quererem ajudar, digamos assim, a ser uma das plataformas, um dos podcasts mais ouvidos de Portugal em termos de finanças pessoais, negócios e empreendedorismo. Do nosso lado está aqui, digamos que um compromisso de vos acompanhar nas próximas...
Todas as feiras.
Exatamente, às 6 da manhã nas principais plataformas e também no YouTube, para quem preferir, é só pesquisar que aparece para lá, tá bom? Portanto, um beijo, um abraço e vemos na próxima viagem.
Tchau, tchau.
Adeus.